Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo BTC. Hoje a gente está aqui com o Bruno Teles, fundador e CEO da Bug Hunt, uma empresa de recompensa por bugs. Vamos entender um pouquinho melhor do que é isso junto com o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença por estar aqui conosco hoje.
Bom, Rafael, eu que agradeço pelo espaço. É um prazer falar um pouco aqui da nossa plataforma e um pouco da trajetória. A gente está à disposição.
Maravilha, Bruno. Então, conta um pouquinho para a gente, começa explicando o que é a recompensa por bugs, né? E também aproveita para se apresentar, Bruno, deixa a gente te conhecer um pouquinho melhor, fala um pouco da sua trajetória, o caminho, né, até a fundação da empresa e até onde vocês estão hoje.
Bom, eu sou o Bruno, né? Eu sou fundador da Bug Hunt, junto com o meu irmão, o Caio, né? A gente, desde pequeno, sempre se interessou nessa parte de segurança. Nós dois fizemos engenharia da computação, né? A gente começou, acho que todo mundo que começa nessa área de TI, principalmente, acaba sendo desenvolvedor. Então, meu primeiro cargo foi como desenvolvedor de software. Mas logo eu já pulei para a parte de segurança, né? Trabalhei em algumas empresas, né? Nessa minha trajetória. Posso citar algumas, como a Porto Seguro, o Grupo Carrefour, né? E daí teve um momento na minha carreira que eu tive muita vontade de empreender e eu sempre tive meu irmão do lado também, e a gente sempre teve essa vontade juntos. E lá atrás, em 2012, 2013 mais ou menos, a gente abriu nossa consultoria e começamos a atender algumas empresas, né, a nível nacional, focados mais na parte de segurança ofensiva, né, executando pentestes, análise de vulnerabilidades, coisas assim. E de lá para cá, o Caio, né, que hoje é o CEO da Bug Hunt, é um dos fundadores também, ele participava de programas de recompensa por bugs, em plataformas estrangeiras, né? E ele sempre sinalizou essa necessidade de ter algo assim no mercado brasileiro. Então, em 2018, a gente começou a estruturar melhor essa ideia. A gente passou o ano de 2019 ali inteiro nessa estruturação e no desenvolvimento do MVP. E no início de 2020, bem junto com a pandemia ali, em março, a Bug Hunt foi para o ar na sua primeira versão. A gente está respirando esse modelo de negócios, né, que é o Bug Bounty. Só explicando o que seria o Bug Bounty, né? O Bug Bounty, na tradução aí, é recompensa por vulnerabilidades, por bugs, né? Então, as empresas que fazem esse, que são as plataformas de Bug Bounty, elas disponibilizam para as empresas que têm o interesse de aumentar, de elevar a maturidade em cibersegurança, uma plataforma onde elas conseguem expor seus sistemas de maneira organizada, com regras, e do outro lado, na plataforma, tem os hackers éticos, né, que são os pesquisadores. E quando a empresa abre um programa de recompensa, ela precisa colocar ali a política do programa, que são as regras, o que pode, o que não pode testar, o que está dentro, o que está fora, né? Ela coloca também um escopo, quais são os sistemas que tá valendo aquelas regras ali, né? E também os valores que elas oferecem para cada nível de criticidade das vulnerabilidades identificadas. Quando a empresa seta isso e inicia o programa, os pesquisadores já podem iniciar ali as análises, né, e todas as pesquisas para identificar essas falhas, e quando eles identificam, eles reportam pela plataforma. A empresa recebe do outro lado, analisa o reporte, aceitando aquele reporte, ela efetua o pagamento conforme previsto ali no programa deles. Então, basicamente, esse é o modelo, de uma forma bem resumida, é isso aí que a gente está fazendo.
Pô, maravilha. E essa questão da cibersegurança é uma questão cada vez mais premente, vamos dizer assim, né? Ou seja, as empresas cada vez mais se preocupando com isso. A gente tem toda a questão da LGPD também, a mais recente, né? Que levou a uma série de investimentos, também mudanças que as empresas tiveram que fazer para se adaptar a essa nova legislação, mas também toda a transformação tecnológica, né? A tecnologia vai evoluindo, novas soluções, novas ferramentas de segurança surgem, por outro lado, também novas potenciais vulnerabilidades. Quase toda empresa, ou toda empresa, trabalha com algum nível de informação, né? Desde do nível de informação do seu profissional até a informação dos clientes, às vezes de fornecedor, então muita coisa. E eu imagino que as empresas, no primeiro momento, têm dificuldade até para identificar, vislumbrar potenciais causas assim de vazamento de dados ou de problemas que podem existir com a informação que ela trabalha. E aí, quando essas empresas chegam para contratar a Bug Hunt, Bruno, Como é que funciona isso? Assim, vocês fazem todo esse trabalho, né? A identificação dos bugs com essa comunidade de hackers que você falou, os hackers éticos, né? Mas às vezes a empresa está até num passo atrás, ou seja, ela nem se estruturou para ter um mínimo de proteção, um mínimo de segurança para trabalhar ou para atuar com os dados que ela tem ali no dia a dia. Como é que funciona então esse início do relacionamento? Quando a empresa chega até vocês, a maioria das empresas já tem um grau de maturidade legal, de segurança, ou muitas ainda estão totalmente vulneráveis? Como que é normalmente?
É, na verdade, para a empresa criar um programa de bug bounty, ela basta que ela tenha um sistema exposto para a internet ou uma infraestrutura crítica ali, né, que trafegam ou processam dados importantes para a empresa, né? Qualquer empresa que tenha isso conectado na internet ou não, pode criar um programa de bug bounty. Só que você tocou num ponto muito importante. Tem empresas que não estão preparadas, não têm os processos básicos para isso, né? Então, não adianta uma empresa criar um programa de bug bounty para esse mundo se ela não tem os processos básicos, seja um processo de gestão de vulnerabilidade, por exemplo, ou se nunca executou um pen test na vida, que é o teste de invasão, né? E quando uma empresa inicia um programa de bug bounty sem estar preparada para isso, isso pode gerar um problema operacional e até financeiro para a empresa, porque ela pode receber uma chuva de relatórios e ter que pagar cada um daqueles relatórios, né? Então, o bug bounty, sim, ele pode ajudar qualquer empresa de qualquer segmento, mas precisa ter esses pré-requisitos, sim, senão acaba se tornando um problema, né? A empresa não consegue dar vazão naqueles relatórios ali identificados pelos pesquisadores, né, pelos hackers, e criar uma relação ruim, né? Principalmente entre a empresa e a comunidade. E como bem você colocou, a gente sempre costuma falar, a tecnologia evolui de forma muito rápida, né? E o cybercrime também evolui na mesma velocidade. Todo dia a gente vê novas tecnologias, novas soluções aparecendo, né? A gente está passando aí pela implementação do 5G, que vai tornar todo mundo, né, toda a comunidade, a população vai ficar mais conectada de uma forma mais rápida, cada vez mais nós vamos ter dispositivos conectados na internet, né? Isso aumenta muito o grau de exposição, com isso o risco também, né? Segurança realmente é um negócio que vai precisar entrar no sangue, ali na veia de todo mundo, não só das empresas. Com relação à LGPD, a gente sabe que a LGPD, ela até transcende um pouco ali a questão de segurança da informação dentro da empresa. Muitas vezes é um assunto muito mais jurídico do que de segurança. Mas a gente sabe que também que a grande preocupação das empresas é receber aquela multa, né? Tão falada multa da LGPD por questão de vazamento de dados ou não cumprir ali com alguma das regulamentações que a LGPD impõe. Nessa parte de vazamento de dados, a BugHunt consegue ajudar, assim como qualquer outra empresa de segurança, né? A gente consegue identificar possíveis vulnerabilidades que podem ocasionar esse tipo de vazamento de dados, principalmente dados pessoais, né? E dessa forma, as empresas conseguem colher, sim, bons frutos e acabar se protegendo mais utilizando programas de bug bounty.
Maravilha! E aí, quando vocês chegam, então, numa empresa que não tem esses pré-requisitos, né, que você estava comentando, vocês atuam nessa parte também para ajudar essa empresa a se preparar? Ou, em geral, para essa função específica, vocês têm alguns parceiros com os quais vocês trabalham? Como é que funciona esse início de relação nesses casos?
Sim, nós já falamos com várias empresas que não estavam preparadas ainda. Inclusive, nesse momento, a gente está montando realmente até um material para isso, né, para ajudar a instruir a empresa a se preparar para ter um programa de bug bounty, mas o que a gente faz é indicar que não é o momento. Se a empresa, lógico, pede uma ajuda, pede uma indicação, alguma coisa nesse sentido, a gente indica, né, empresas que são parceiras nossas, que podem ajudar nessa escalada aí da maturidade. A gente prefere não fechar aquele negócio naquele momento, visando realmente fechar no segundo momento de uma forma mais tranquila, sem a possibilidade de criar problema para a empresa, né? A gente nunca vai fechar a porta para ajudar alguma empresa, mas a gente sempre sinaliza se for necessário tomar alguma ação antes.
E a gente sabe que tem algumas das maiores empresas brasileiras como clientes de vocês, né? Mas esse assunto do bug bounty, ele é um assunto só para empresa grande ou às vezes uma pequena e média empresa também poderia acessar os serviços de vocês? É porque eu fico pensando, sei lá, uma escola de pequeno porte, né, que tem informação de alunos, informação de pais, de muita gente, às vezes negócios menores, mas que trafegam muita informação sensível, né? Você recomendaria também esse serviço para empresas de portes um pouco menores, assim, pequenas e médias? Como que é isso? Como é que é esse mercado?
Depende, né? Hoje a gente atende empresas gigantes, a gente atende várias startups que nasceram faz pouco tempo, têm equipes enxutas, mas são empresas muito dinâmicas, que a cada dia estão lançando novas soluções, novas funcionalidades nos seus produtos. Para isso, sim, o Bug Bounty é muito importante. Agora, para uma pequena escola, por exemplo, onde a infraestrutura tecnológica, os sistemas, não tem uma implementação de novos recursos, não tem essa mudança na estrutura, muito provavelmente vai criar um programa de recompensas que, às vezes, não vai ser tão atrativo para os pesquisadores. Enfim, a escola é pequena, atende ali o bairro, uma região, por exemplo, e ela não vai conseguir disponibilizar ali um valor atrativo para que as pessoas empreendam tempo ali para poder identificar as vulnerabilidades, né? Então, a princípio, o que faz sentido para esses casos, né, é sim implementar os processos de segurança, como gestão de vulnerabilidade, fazer testes de invasão e tudo mais que a segurança acaba indicando aí para as empresas fazerem.
Maravilha. E eu fico pensando também no seguinte, né? Esse tipo de trabalho, Bruno, é um trabalho de muito longo prazo. Quando você começa o relacionamento com uma empresa e você está testando ali vulnerabilidades, tem que ser uma coisa constante, né? Então, o relacionamento, a empresa quando contrata vocês é para ficar enquanto aquela empresa existir, né? Você se transforma quase num órgão daquela empresa, né?
Exatamente. A gente costuma falar que o bug bounty é um novo processo dentro da empresa. E quando a empresa implementa, dificilmente ela volta atrás. O que pode acontecer é ela mudar de plataforma. Ah, eu quero sair da Bug Hunt e quero ir na plataforma B, C ou D, enfim. Mas esse processo é muito importante. É muito claro isso, né, essa necessidade de ter esse processo para as áreas de segurança de informação dentro das empresas. O que a gente encontrou um pouco de dificuldade no início, mas hoje está um pouco mais fácil, digamos assim, é a questão da alta gestão. Primeiro tem aquele medo, pô, vou convidar hackers para testar minha empresa, e se eles acharem alguma coisa e não quererem me passar ou me extorquir? A gente acabou desconstruindo isso, né? Porque os sistemas já estão expostos. Se você tem um programa de bug bounty, um programa de recompensa, é uma porta que você cria para o hacker ali, para o pesquisador, te avisar e receber por isso. Agora, você não ter um programa de bug bounty não impede que pessoas invadam o seu sistema, que cibercriminosos invadam o seu sistema, né? E ele não vai ter ali o hacker, se for um pesquisador, alguém com boa índole, né? Ele vai querer te avisar, lógico, em algum momento também a empresa, por reconhecer aquilo, vai querer pagar uma recompensa, enfim, dar algum tipo de brinde para a pessoa, né? Mas quando não tem, é pior ainda. Então, o risco não aumenta de se criar um programa de bug bounty, né? E outra coisa com relação ao relacionamento. O bug bounty a gente enxerga também como se fosse um canal de denúncias. Quando uma empresa cria um canal de denúncias, ela não acaba não descriando aquilo com o passar do tempo, né? Aquilo ali só vai sendo melhorado. Então, a gente acredita, sim, que o bug bounty é isso. Todas as empresas que entraram até hoje na Bug Hunt estão com a gente até hoje, e a gente pensa mesmo em sempre nutrir esse bom relacionamento que a gente tem com as empresas. Realmente, eu acho que você está bem, bem correto na avaliação. É um processo que não tem muito fim, não.
Todo trabalho que vocês fazem tem que ter algum tipo de amarração jurídica acompanhando também, né? Porque a empresa, se ela tem uma vulnerabilidade, ela tem que se proteger do ponto de vista tecnológico, mas ela também tem que ter toda a parte contratual, todas as questões jurídicas envolvidas, prevendo, né, aquela situação, e de alguma maneira a empresa precisa se proteger. E como é que funciona a relação de vocês, então, com os departamentos jurídicos da empresa? Como que isso é arquitetado, né?
Bom, nós temos hoje um escritório que ajuda a gente desde o começo da Bug Hunt, desde o início da operação, e realmente o jurídico é uma das áreas que acabam fazendo o processo de contratação ficar um pouco mais moroso. Mas é o papel deles, né? O papel deles é realmente evitar riscos para a empresa que ele está trabalhando. E a gente entende isso de uma forma muito tranquila e a gente apresenta alguns argumentos, né? Como, por exemplo, hoje os sistemas já estão expostos, né? Criar um programa de bug bounty não aumenta o risco que já existe hoje, na verdade diminui, porque você está convidando uma comunidade de pesquisadores que estão ali para fazer isso exatamente, cria esse vínculo, né, essa proximidade com essa comunidade, e a empresa, é lógico que o pesquisador está na casa dele procurando, pesquisando, aprendendo novas formas de explorar novas vulnerabilidades, por exemplo, e ele quer testar aquilo de uma maneira legal. Então, existe sim todo um aparato jurídico por trás, onde a Bug Hunt ela intermedia essa relação entre as empresas e os pesquisadores, né? Os pesquisadores, eles não são funcionários da Bug Hunt, não são funcionários da empresa, mas naquele momento em si, eles acabam contribuindo com a segurança das empresas, e por isso que a empresa faz ali o pagamento das recompensas. Mas, no geral, é bem tranquilo. Os jurídicos, pelo menos que a gente conversou até hoje, compreendem a necessidade, acabam ajudando até a melhorar os nossos instrumentos jurídicos, né? A gente tem uma opção também na plataforma onde a empresa consegue assinar um NDA direto com o pesquisador que vai participar do programa dela. Então, a gente tem o programa privado, né, que é aquele onde a empresa convida os pesquisadores, tem uma opção da empresa colocar um NDA, um acordo de confidencialidade, onde o pesquisador só vai participar daquele programa se der um aceite naquele acordo. Isso dá uma tranquilidade maior para a empresa, principalmente se ela for querer testar soluções ou produtos que ainda não foram lançados no mercado. Eu acredito que dá tranquilidade para as duas pontas, né? Tanto para o pesquisador, que está assumindo um compromisso ali de forma séria, com a empresa e com a empresa também, porque ela vai conhecer o pesquisador, vai ter ali o de acordo dele em cima de um termo que ela estabeleceu junto com ele, né? A gente procura dar toda essa segurança para a empresa também, tá?
Sem dúvida nenhuma, né? Para o pesquisador também, na medida em que ele está trabalhando com dados sensíveis, ele também está exposto, né? Então tem que ser uma coisa para os dois lados, que é o que você está comentando. E a Bug Hunt, então, ela organiza toda essa relação da empresa com os pesquisadores, né? O que você colocou, você usou o termo intermediário, né? Então vocês organizam todo o programa, fazem um acompanhamento. E aí conta um pouquinho para a gente, então, dessa rede, Bruno, porque a gente sabe que, ainda mais na parte de tecnologia, profissionais com esse know-how, com esse conhecimento, são joias raras, né? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho muito instigante, sem dúvida nenhuma. Né? Qual hacker não quer trabalhar ali como caçador, né, de bugs, um caçador de falhas que existam em sistemas? Então, também tem uma grande atratividade da atividade em si. Conta um pouquinho para a gente dessa comunidade, como ela é constituída, como é que vocês administram, né, o relacionamento com todos esses hackers. Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais do perfil desse profissional que trabalha com vocês.
Bom, com relação à comunidade em si, hoje a gente já passou dos 13 mil pesquisadores inscritos na plataforma. E a comunidade, por eu ter vindo da comunidade também, o Caio também, na época lá atrás que a gente gostava muito de mergulhar nisso, e hoje por falta de tempo a gente não consegue fazer o tanto que a gente gostaria, a gente compreende, né, a vontade de testar, de aprender novas coisas e ajudar as empresas, né? Claro que cada pessoa tem sua trajetória, seu relacionamento com a segurança em si, né? Mas no geral é uma alternativa de forma legal, onde eles conseguem executar ali o que eles acabaram aprendendo em pesquisas, né, de exploração de vulnerabilidade, enfim. É mais uma alternativa, né, para eles conseguirem comprovar ali o que eles conhecem, o que eles aprenderam, o que eles estão desenvolvendo, ser reconhecidos pelas empresas, né, então receber uma recompensa financeira, monetária por isso. Tem empresas que dão brindes também, tem hall da fama e tudo mais, isso é muito bom para o próprio currículo daquele pesquisador, né, para comprovar que ele tem o conhecimento e que ele tem esse histórico. Eu acho que essa é a grande oportunidade que a Bug Hunt acabou gerando para os pesquisadores, né, ser uma alternativa para isso. A comunidade, ela, como eu falei, passou já de 13 mil pesquisadores, é uma comunidade crescente. A gente sabe que tem grande parte dessa comunidade que são pessoas interessadas e meros curiosos, mas é assim que inicia. E hoje a gente tem uma defasagem muito grande na questão de quantidade de pessoas de segurança de informação, né? No mundo, não só no Brasil. Segurança, a gente acredita que vai ser meio que o novo pacote Office, né? Todo mundo vai precisar ter pelo menos os conhecimentos básicos, porque quem não tem esse conhecimento de identificar um possível phishing, por exemplo, acaba expondo a empresa que ele trabalha a riscos, né? Então, a gente acredita que segurança precisa ser o novo pacote Office. É lógico que a segurança é uma área muito complexa, muito grande. Todas as pessoas vão precisar se apoderar desse conhecimento, né? E a comunidade é uma comunidade crescente. A a gente está disposto, a gente gosta muito de participar, de patrocinar, de fazer ações para essa comunidade, porque são eles que entregam os resultados para as empresas, né? A Bug ela não nasceu somente para atender as empresas, mas também para atender a comunidade. Então, essa é a nossa luta diária, engajar cada vez mais, deixar o pessoal cada vez mais interessado, trazer empresas boas, trazer programas bons para a comunidade, e assim o negócio funciona certinho, né?
Sem dúvida, né? De um lado, o bom profissional e do outro lado, a boa oportunidade de trabalho, né? Essas duas coisas têm que coexistir para que essa comunidade seja uma comunidade viva, vibrante, crescente também. Mas então é uma comunidade da Bug Hunt, ou seja, é uma comunidade de pesquisadores, de hackers que vocês acompanham, vamos dizer assim, né? Como é que novos hackers entram nessa comunidade? E um pouquinho do perfil também. Normalmente esse profissional é um profissional que tem uma formação específica, é uma física da matemática, da ciência da computação, da engenharia, ou às vezes você vai encontrar uns biólogos lá, o cara formado em turismo, que gosta muito de programação e começou a se aprofundar e depois virou um grande profissional, né?
Então, na verdade, quando a gente se refere à comunidade, seria a comunidade de segurança no geral mesmo. As pessoas hoje que estão cadastradas na Bug Hunt, né, os mais de 13 mil que a gente tem cadastrados, são, em sua maioria, pessoas que já atuam de alguma forma com segurança em outras empresas. Então, a gente tem lá, eu acho que dos top 10 do ranking da Bug Hunt, por exemplo, pelo menos 9 trabalham na área de segurança em alguma empresa. Seja numa empresa privada, numa consultoria ou numa empresa pública. Então, são pessoas que já têm esse conhecimento. Pessoas também que participam da plataforma Bug Hunt, por exemplo, elas podem participar e com certeza participam de outras plataformas, como tem a HackerOne nos Estados Unidos, a BugCrowd, a Integrity na Europa. Então, geralmente, essas pessoas, eles são caçadores de bugs, caçadores de vulnerabilidades. E se eles identificam uma falha em alguma empresa de forma aleatória, eles vão buscar se essa empresa tem algum programa de recompensa. E essa empresa ela pode ter em várias plataformas, o que existem hoje no mundo, né? Então, geralmente, eles fazem parte aí de outras plataformas também. Não é uma comunidade exclusiva da Bug Hunt, mas é uma comunidade de segurança em geral. E a nossa proximidade com eles é assim, como eu falei, a Bug Hunt nasceu na pandemia, né? Começou a operação na pandemia, então, de uma forma bem remota, né? Mas agora que os eventos estão voltando, né? As ações presenciais estão voltando, a gente tem o direcionamento aqui de realmente participar mais, patrocinar mais, incentivar mais, porque a gente acredita que só a comunidade pode se ajudar. Então, eu pegar um pessoal que está mais em cima do ranking ali, que é mais experiente, a gente utilizar o conhecimento deles para preparar o pessoal de base para o que está vindo aí, né? A gente tem esse direcionamento de fomentar esse bom relacionamento entre a comunidade em si.
Entendi. E aí, entrando um pouquinho na parte do perfil, né? Qual que é o perfil desse profissional e como que um hacker ético se forma, né, na prática?
Viu, Rafael? Hoje, a faculdade, na verdade, não é mais pré-requisito, né? Principalmente para a área de segurança. A pessoa ela precisa criar um relacionamento com a segurança em si e entender como enxergar a segurança, né? Hoje, eu acho que os melhores profissionais que eu conheço, assim, pesquisadores e hackers, né? São pessoas que fizeram faculdade somente para ter o diploma, né? Por padrão ali, acabaram não aprendendo nada de segurança na faculdade. É lógico que a faculdade, né? Um curso superior ajuda nas bases. Eu acho que o principal dessa questão do hacking em si, da pesquisa em segurança em si, são as bases, né? A base da computação, protocolos, como que funciona o computador a fundo, né? Como que funciona a comunicação de rede, ali, internet, enfim. E programação. É muito mais fácil um pesquisador identificar uma vulnerabilidade num sistema se ele tem conhecimento de como aquele sistema está funcionando ali por trás da tela, né? Então, eu acho que essas bases são o alicerce ali para ter um bom profissional de segurança. Não que a gente não tenha profissionais de segurança que nunca fizeram faculdade, né? E acabaram não dando tanta ênfase para essas bases. Mas eu acho que o caminho padrão é aprender as bases, né? Pode ser por faculdade ou por cursos livres, enfim, ou por conta própria mesmo. E com isso você vai montando os bloquinhos de segurança em cima dessa base.
Realmente, o profissional de tecnologia, ele se forma muitas vezes com cursos mais modulares, né? Pílulas de conhecimento e com experiência prática. tecnologia talvez seja uma das áreas, um dos campos de conhecimento que tem mais velocidade de transformação. Então, imagina o cara que começa uma faculdade hoje e se forma daqui 5 anos, né? O mundo de 5 anos atrás não tem nada a ver com o mundo hoje. Então, o cara realmente está num pace um pouquinho mais veloz, legal. Então, só para ficar mais claro, né? Vamos supor que alguém se interesse muito por tecnologia, goste de tecnologia, essa pessoa está buscando um relacionamento com a Bug Hunt, gostaria de fazer trabalhos desse tipo. Como é que um profissional de tecnologia consegue chegar até você?
Bom, hoje a Bug Hunt ela é aberta para novos cadastros. Qualquer pessoa que tenha o interesse ou até mesmo a curiosidade de entender como funciona um programa de recompensas, pode entrar no site da Bug Hunt, né, bughunt.com.br, e se cadastrar como um pesquisador. Ali, a pessoa, quando ela cadastra, ela vai iniciar com 0 pontos no ranking e ela vai ter uma visão padrão dos programas públicos. Os programas privados, eles ficam escondidos, né, e geralmente as empresas convidam aqueles pesquisadores que já comprovaram ter o conhecimento e tem um bom histórico, ou seja, já tem algum tipo de pontuação ou se já se destacou no ranking de alguma forma. A Bug Hunt é aberta. Hoje, se você tem interesse, está pesquisando sobre segurança, né, tem interesse de participar de programas assim, basta entrar no site da Bug Hunt e se cadastrar, que você já vai ter acesso a vários programas aí, onde você pode identificar bugs, reportar e ganhar por isso, tá?
Legal, aí é uma maneira também desse profissional começar a entender um pouco melhor esse mundo, né? O bug pode ser tanto a vulnerabilidade distinta e realmente o cara às vezes entra com uma ideia e não é bem aquilo. Então, ter paixão por tecnologia já seria algo suficiente para o cara dar o primeiro passo, né? E começar nesse universo. Vamos falar um pouquinho então dos clientes que vocês atendem hoje, puxando com isso uma outra curiosidade. Quando um bug novo é descoberto, um problema ali que nunca ninguém tinha identificado. Então, como é que funciona essa difusão do conhecimento das vulnerabilidades?
Hoje nós atendemos vários clientes de vários segmentos, né? Mas eu acho que o principal, como a gente falou já, né, anteriormente, a empresa ela precisa ter uma estrutura, já precisa ter processos bem maduros para iniciar um programa de bug bounty. Então hoje eu posso citar alguns clientes, por exemplo, o Banco BTG, o UOL, Web Motors, a própria OLX, todas têm programas de recompensas na Bug Hunt. É necessário, como pré-requisito, já ter uma certa maturidade em segurança. São empresas que acabam colhendo frutos por contar com a comunidade, contar com milhares de pessoas olhando para os seus sistemas, cada um com o seu relacionamento, com seu ponto de vista, sua visão, né? E até tem muitas vulnerabilidades que são pouco tecnológicas, são mais de processos, né? O principal fator de um pesquisador de sucesso, de um hacker de sucesso, é a curiosidade, buscar saber como que aquele processo foi desenhado, como que ele funciona e buscar formas de burlar aquilo, né, de uma forma controlada. Com relação aos bugs, né, que são reportados para as empresas, por padrão, as empresas elas tratam isso de forma fechada. Recebi um bug num sistema que eu utilizo aqui, vou corrigir, fechei e eles não compartilham entre outras empresas. Porém, existe dentro da área de segurança, principalmente em softwares de mercado, né, existem o que a gente chama de vulnerabilidades são zero days, né, ou dia zero, que são vulnerabilidades descobertas por algum pesquisador que nem mesmo o desenvolvedor daquele sistema tem conhecimento sobre aquilo. O pesquisador, ele submete isso a um órgão mundial aí, chamado MITRE, registra um CVE daquilo, que é uma identificação que aquela vulnerabilidade foi identificada naquele código e já sai com uma série de informações extras ali. E quando um CVE crítico é identificado, por exemplo, no Windows, a Microsoft vai e já lança um patch de correção. E todas as pessoas que utilizam o Windows, de alguma forma, recebem esse patch, seja através de atualização ou dependendo da própria Microsoft, avisa a empresa, né? Então, a empresa e as pessoas, elas precisam ter essa consciência de que é necessário manter tudo atualizado, né? Sempre que sai um patch de segurança, é muito importante aplicar isso na infraestrutura o mais rápido possível. Então, o que existe entre essa questão de compartilhar informação com as empresas, é lógico que existem outras maneiras, mas com relação à vulnerabilidade em si, é importante que as empresas apliquem os patches, né, que as próprias fabricantes entregam ali, mas no bug bounty em si, não. Cada empresa cuida do seu e eu acho que é o comum é ser assim.
A gente está se encaminhando para o final, mas antes da gente terminar nossa conversa, vamos falar um pouquinho também do relacionamento de vocês com os clientes que vocês atendem, né? Uma nova empresa que se interessa pelas soluções que vocês oferecem, né? Quais são os caminhos de relacionamento que vocês adotam?
Bom, geralmente as empresas elas acabam descobrindo a Bug Hunt por indicação ou até mesmo pela comunidade ou por indicação de outras empresas, né? Ou por uma pesquisa no Google. Enfim, então se a empresa ela tem a necessidade, tem a vontade de criar um programa de Bug Bounty, ela também só precisa entrar no site da Bug Hunt e se cadastrar como empresa. Em algum tempo depois, algumas horas depois, o nosso time comercial entra em contato com a empresa e marca uma reunião para explicar sobre a plataforma, os tipos de programa que a gente trabalha. E nessa reunião a gente consegue identificar se a empresa está preparada ou não. E a gente é super sincero com a empresa. Se a empresa nunca executou um pentest, a gente fala, olha, você precisa estabelecer isso primeiro, né? Porque isso pode gerar um problema. Então a gente sempre trabalha dessa forma bem transparente. Depois que a empresa entra, inicia um programa com a gente acaba criando esse relacionamento a longo prazo. Então a gente combina alguns canais de conversa, a gente faz todo o acompanhamento nos primeiros relatórios, porque é interesse da Bug Hunt também que a empresa tenha uma experiência ótima, tanto de experiência do uso da plataforma em si, como coleta ali dos resultados, né? Então a gente ajuda eles a definir a política do programa, de quais tipos de tecnologia testar primeiro, o que colocar no escopo, ajuda de forma até consultiva essas empresas para que o programa sempre tenha ali um engajamento necessário e que ajude o máximo possível a fechar as brechas que sejam identificadas ali.
Maravilha, legal. Dentro desse trabalho, né, também grande parte dos profissionais que eu estou com vocês, brasileiros, então, sem dúvida nenhuma, um campo de muita oportunidade, de muita possibilidade de bons trabalhos, né? Legal, Bruno. Bom, queria muito agradecer sua participação hoje, a conversa que a gente teve, né? Eu, particularmente, descobrindo um pouquinho mais sobre esse campo de trabalho, que foi bem enriquecedor. Aquele que está nos ouvindo, que também tem interesse em trabalhar, né, com tecnologia, é amante desse tema, entre no site da Bug Hunt, se cadastre lá, comece a fazer parte dessa comunidade, porque sem dúvida nenhuma é um tema que só tende a crescer ao longo dos próximos anos. Então, muito obrigado, Bruno, por estar aqui conosco hoje.
Não, eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer participar com vocês. A gente gosta muito de conversar sobre isso. A gente está sempre à disposição. O que vocês precisarem, o pessoal do BTC, obrigado também pelo espaço, viu?
Maravilha, Bruno. A gente que agradece e a você que nos acompanhou em mais esse episódio do Papo BTC, também nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.